Mulheres e Justiça.
Relatório que analisou 167 decisões de diversos tribunais brasileiros sobre o crime de autoaborto, previsto no artigo 124 do Código Penal, identificou um padrão referente às denúncias desse crime. São quase sempre feitas pelos profissionais de saúde envolvidos e a maioria das mulheres condenadas com base em provas tênues, juridicamente insuficientes e muitas vezes produzidas de forma ilegal. A reescrita em discussão neste episódio representa o padrão observado no relatório e a convidada da professora Fabiana Severi é a advogada Gabriela Cortes Campos, mestranda na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
Gabriela, como foi o processo de escolha dessa decisão para ser reescrita?
Em 2022, a Universidade de São Paulo, em parceria com a Clooney Foundation for Justice, elaborou um relatório sobre os processos de autoaborto no Brasil. Neste relatório, foram analisadas 167 decisões judiciais, englobando tanto os tribunais superiores quanto os tribunais regionais. Foi possível observar que a maioria das denúncias de aborto eram feitas pelos próprios profissionais de saúde. Os documentos e informações conseguidos durante o atendimento médico eram repassados para as autoridades policiais através da quebra do sigilo médico. Esses elementos muitas vezes eram as únicas provas contra a mulher. A análise dessas decisões também demonstrou ser recorrente o uso de estereótipos de gênero que defendem um ideal de maternidade e desumanizam as mulheres que buscam aborto. Com isso, foi possível perceber que muitas mulheres têm seus direitos violados, sendo condenadas com base em provas frágeis e legais. Escolhemos reescrever uma das decisões analisadas pelo relatório que representava esse padrão encontrado. Então, no caso concreto, analisamos um habeas corpus impetrado pela Defensoria, que busca encerrar uma ação penal iniciada devido à denúncia do médico que atendeu essa mulher. Na decisão original, o juiz afirma não haver problema na quebra desse sigilo médico porque é o dever de se proteger a vida do feto.
E o que vocês fizeram que de diferente nessa reescrita que a torna uma decisão feminista?
Na nossa reescrita, buscamos analisar a questão do aborto a partir dos direitos humanos das mulheres. Logo em um primeiro momento, analisamos se a criminalização do aborto está de fato em consonância com a nossa Constituição Federal. Também fizemos essa ponderação tomando como base as recomendações e os tratados internacionais nos quais o Brasil é signatário. Então, além do controle de constitucionalidade, nós fizemos um controle de convencionalidade. Durante a reescrita do caso, buscamos sempre considerar o contexto global de desigualdades que afetam as mulheres, e especificamente as mulheres que buscam o acesso ao aborto. A Pesquisa Nacional do Aborto demonstrou que a prática do aborto é comum entre as mulheres e que, por falta de políticas públicas, muitas delas acabam recorrendo a métodos clandestinos e inseguros. Consideramos importante trazer essa realidade para a reescrita da decisão, evidenciando que por trás daquele processo existe uma mulher vulnerável que está em busca de exercer seus direitos sexuais e reprodutivos. E apesar da decisão original não evidenciar os marcadores que aquela mulher está inserida, buscamos considerar as possíveis interseccionalidades daquele caso. Então, para além dos pontos mencionados, também buscamos utilizar em nossa fundamentação pesquisas e autoras que consideram as particularidades de raça, classe e gênero no acesso ao aborto.
E quais são os principais resultados que vocês conseguem apontar a partir do uso de abordagens e metodologias feministas nesse caso?
A reescrita de decisões a partir de perspectivas feministas traz diversos resultados positivos. O primeiro deles é que desconstrói a ideia de imparcialidade e neutralidade do judiciário e demonstra ser possível uma outra resposta jurisdicional ao caso analisado. Muitas vezes a gente tem essa falsa ideia de que o judiciário está cumprindo seu papel, que aquela decisão é resultado da aplicação da lei. Mas na verdade a gente tem várias leis que poderiam ser aplicadas e que resultariam numa decisão completamente diferente. A nossa reescrita, por exemplo, ela se atenta a essas limitações impostas ao magistrado, então buscamos aplicar os preceitos normativos sem fazer nenhum salto interpretativo, e mesmo assim ela é completamente diferente da decisão original. Isso demonstra como a perspectiva do julgador influencia no trabalho dele e o perigo de tomarmos essas decisões judiciais como imparciais. Outro efeito da reescrita é que ela permite que novas vozes e novas perspectivas circulem de uma forma diferente. Sabemos que muitas vezes a produção científica e acadêmica não chega nesses espaços, então fazer esse esforço de reescrita também ajuda a circular essas ideias e potencialmente contribuir na construção de um repertório mais extenso e qualificado para ser utilizado por outros magistrados.
Chegamos ao final de mais um episódio da série Mulheres e Justiça. Até a próxima semana. Rosimeire Talamone, Rádio USP.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.